A Longevity Week abre inscrições para a Semana da Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Este evento, que acontece de 8 a 14 de dezembro, no Teatro da Faculdade de Medicina da USP, contará com 49 palestras temáticas, 49 atividades de bem-estar, uma realização da Free Aging, que é uma plataforma que promove encontros que tem como eixo a pessoa em seu processo de envelhecimento. Né? Eles já realizaram o Fórum de Moradia para Longevidade, em parceria com o Estadão e o Secovi, o Fórum de Talentos Grisalhos, com a Fundação Getúlio Vargas, né? Que teve apoio aqui também do IEA, e a gente falou disso ano passado. E agora a gente vai se concentrar nessa atividade destinada a questão da saúde. E eu vou conversar sobre esse assunto com professor Luiz Fernando Ferraz da Silva, professor Burns, né, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Rossane, tudo bom?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. E com o Edgar Verblowski, que é criador deste projeto, né, e conversou com a gente ano passado, está de volta também este ano. Tudo bem, Edgar?
Tudo bem, Roxane. Bom dia estar com vocês aqui.
Muito obrigada. E é de extrema importância e interesse nosso falar de temas relacionados ao envelhecimento. O envelhecimento, né, saudável, ativo, né, as pessoas hoje estão vivendo mais e elas querem ter uma vida absolutamente normal. Então, eu começo perguntando rapidamente para o Edgar o seguinte: envelhecer está muito longe de ficar sentado numa poltrona assistindo um filme, só isso não. As pessoas querem muito mais que isso hoje, hein, Edgar?
Exatamente. As pessoas querem viver com saúde, viver assim, protagonizando. Elas não querem ficar mais no sofá. A gente vai ficar muito mais velho. A gente realmente quer ter uma vida dos 60 até os 100 anos com muita qualidade, né?
Uhum, sem dúvida. E a saúde é parte fundamental. Você se sentir saudável, ativo, bem com você, com o seu corpo, sabendo lidar, obviamente, com as suas limitações. O professor Luiz Fernando pode falar um pouco melhor para a gente sobre isso. Quer dizer, o corpo humano, ele envelhece, mas a gente consegue se adaptar a estas novas necessidades, professor Luiz Fernando?
É, sem dúvida. Na verdade, assim, o envelhecimento é um processo como qualquer ciclo da vida, né? A gente já foi criança, a gente já foi adolescente, e como parte do ciclo da vida é normal que a gente tenha algumas alterações funcionais, mas isso não significa doença, né? O envelhecimento, ele é um processo, uma fase de vida que pode ser vivido de forma saudável. É, para isso, obviamente, é importante que a gente se prepare. Então, e daí eu acho que a ideia da Longevity Week é muito importante, porque ela traz não apenas a forma de você viver nessa nova realidade, mas você se preparar para ela, né? É, de como você ter hábitos de vida saudáveis desde cedo. É, acho que esse é um dos aspectos muito importantes para todas as pessoas e faz com que esse evento ele transcenda apenas a população nessa faixa etária. Na verdade, todos nós temos que nos preparar para chegarmos aos 80, 90, 100 anos, tendo uma excelente qualidade de vida, tendo um papel significativo na sociedade. Isso certamente vai fazer com que a gente tenha muito menos doenças e que a gente aproveite muito melhor a vida nessa fase.
E como é que está a saúde da população, desse grupo populacional aqui no Brasil? O pessoal está se cuidando, não está se cuidando, tem que ficar atento? Quais são os principais desafios na área da saúde para a terceira idade?
Então, esse é um desafio global, na verdade, né? A gente, com o avanço de diversas técnicas dentro da medicina, diversas etapas de promoção de saúde, a população realmente vive muito mais, né? Se a gente comparar as expectativas de vida que a gente tinha por volta de meados do século passado, na casa dos 50 e poucos anos, 40 e poucos anos.
É claro que esse evento ele tenta tanto chegar até a população em geral, a todos os interessados, motivar os profissionais da área de saúde também e bem-estar e os médicos, né? Então conta um pouco para a gente como é que vai ser essa dinâmica, porque as inscrições já estão abertas, as pessoas podem participar dessas inscrições, desse evento que é gratuito. Como é que ele vai funcionar? Como é que vai ser a dinâmica dele?
Então a gente vai ter diariamente, a cada hora, do sábado, dia 8, até o sexta-feira, dia 14, palestra e atividade. E as pessoas vão escolhendo as palestras e as atividades das quais elas querem participar, se inscrevendo no site e escolhendo. Isso faz com que, quer dizer, um grande cardápio de palestras e atividades voltadas todas para essa questão de um envelhecimento com qualidade, né? Como a gente pode como a gente pode planejar a nossa vida futura. Então, as pessoas se inscrevem, escolhem. Isso é bom porque atende a todos os perfis e tipos de pessoas. As pessoas me perguntam muito se tem limite de idade. Não tem limite de idade, nem inferior, nem superior. Não tem limite de profissão, ou seja, é aberto para toda a população. É interessante que a gente está tendo um número muito grande de inscrições de pessoas das mais variadas profissões e estilo de vida e faixas etárias. E a gente também tem profissionais da área da saúde que estão querendo se aperfeiçoar em alguns temas que para elas são importantes. Até cuidadores de idosos, assistentes sociais, pessoas que são relacionadas à questão do bem viver nessa fase da vida, né?
Muito interessante. O cardápio é realmente extenso. Eu estava passando os olhos aqui na programação. Tem muita coisa. As pessoas vão até ter dúvida de tanta opção que terão quando acessarem o site. A gente daqui a pouquinho pode falar, mas é muito fácil, né? Porque é longevewiki.com.br. Você quer destacar alguns nomes, alguns convidados que vão participar também, alguns temas, Edgar? Só para exemplificar, para as pessoas terem noção do que elas vão ter à disposição, né?
Lógico. Assim, a gente vai trafegar por diversas áreas. Se a gente falar de uma área, por exemplo, na área cardíaca, né? Uhum. A relação entre as arritmias cardíacas e a demência. O professor Bruno Caramelli, pesquisador da Faculdade de Medicina, conduzindo um trabalho muito importante nessa área, vai falar sobre isso. A relação de coração dos outros órgãos do corpo, por exemplo, que a gente talvez não imaginaria. A doutora Carmita Abdo, professora, doutora da área da sexualidade, isso, professora da USP. Aliás, interessante que a gente vai ter. O evento é bastante aberto e holístico, né? A ideia é trazer para a população da Faculdade de Medicina como um grande berço e um grande espaço de promover a saúde para a população. Vai ser muito interessante trazer as pessoas aqui para esse prédio histórico e maravilhoso da Faculdade de Medicina da USP, na doutora Arnaldo, né, que tão pouca gente da população conhece, né? E é um elemento histórico, né, fantástico. Então, acho que abrir um pouco as portas para a população, eu acho que é até uma das missões da universidade, né? Essa relação com a comunidade, né?
É. Agora, professor Burns falava que é um desafio, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Encarar o envelhecimento da população com saúde, oferecendo os serviços, e é aí que me preocupa essa questão, professor, informação e acesso a serviços importantes na área da saúde. Nós temos centros de excelência, como por exemplo é o Hospital das Clínicas, mas o Brasil é muito grande e há muitos desafios também no sentido de oferecer a essas pessoas serviços de qualidade.
Sem dúvida, né? As pessoas precisam, os serviços de saúde precisam enxergar essa faixa da população de uma forma diferenciada, né? Porque justamente as necessidades de saúde são diferentes, as necessidades sociais são diferentes, o convívio é diferente, a necessidade de adaptações nas cidades para facilitar, para deixar a vida dessas pessoas mais suave e fazer com que elas também tornem a vida da sociedade mais rica, né? Então, certamente, por exemplo, um dos dados importantes é o número de profissionais que estão voltados à atenção do idoso. O número de geriatras no Brasil, de gerontólogos, é relativamente pequeno comparado à população idosa que nós temos e que nós vamos encarar nos próximos 20 anos. Então, isso faz com que a formação médica seja fundamental no sentido de garantir que os alunos, e nós temos feito bastante isso na Faculdade de Medicina, que os nossos alunos saiam com uma boa formação a respeito da formação geriátrica como um todo, né? Você tem espaços de convivência, o melhor uso dos espaços públicos, de eventos sociais, para essa população são fundamentais para que a gente consiga inserir esse paciente, sem contar outros aspectos, né? Todas as questões relacionadas ao mercado de trabalho, esse é todo um nicho econômico que entra aí dentro de políticas específicas. Então, o setor, na verdade, ele é um desafio do ponto de vista econômico, social e certamente de saúde, porque as demandas de saúde são muito mais altas e certamente o Sistema Único de Saúde tem que se preparar para isso. E aí entram esses aspectos educativos e de prevenção, porque é muito importante que a gente previna a doença nessas pessoas. Com essa faixa etária, aumenta muito o índice de complicações de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes. Pessoas que não controlaram essas doenças acabam tendo muito mais complicações na fase mais avançada de vida. A gente tem os quadros de demência, aumenta a incidência de neoplasias. Então, a promoção da saúde, o diagnóstico precoce e a prevenção é fundamental para evitar os altos custos de saúde que podem incorrer nas complicações. Daí a importância dessa conscientização, dessa distribuição de conhecimento e dessa rede social para a formação e para a promoção de saúde.
Uhum. Olha, gente, eu estava aqui passeando pelo site, tem muita opção mesmo, Edgar. Tem desde, como vocês estão falando, problemas do cérebro, né? Demências, Alzheimer, Parkinson. Tem também a questão da relação, né? Do autoconhecimento, propósito de vida. Essa é uma fase importante, né? Em que os filhos já estão crescidos. E aí, o que é que eu vou fazer com a minha vida? A relação que isso pode ter com a depressão, por exemplo, aí todos os temas relacionados, prevenindo o câncer, alimentação saudável, até yoga. Olha, tem muita opção. Como é que... E muitas delas eu já estou clicando e já estão esgotadas. Então, como é que as pessoas... E olha, não, começou agora, né? Nós estamos a um mês do evento. Então, dá o caminho das pedras aqui para os nossos ouvintes.
A gente está abrindo algumas atividades a mais, justamente pela pressão das pessoas... E alguns grupos não podem ser muito grandes, então a gente abre em paralelo. E a gente tem bastante opção para todo mundo. E o bacana da história da Longevity Week é que a gente está trabalhando muito as conexões sociais também. Os estudos internacionais mostram que, assim, as pessoas que vivem muito na vida, a coisa mais importante para elas são os relacionamentos sociais de amizade de alto valor. Então, numa sociedade isolada, um pouco... solitária, nós vamos ter que trabalhar muito as conexões sociais de valor, as conexões, por quê? Porque o isolamento, a solidão levam a doenças. Uhum. E a gente sabe que se a gente aplicar, se a gente investir em relacionamentos afetivos de alta qualidade, nós vamos menos ao pronto-socorro. Nós vamos reduzir os custos de saúde neste país se a gente atuar diretamente na base. Então, a nossa proposta da Free Aging é justamente atuar junto à grande população. A gente sabe que tem muitos eventos na área médica, quer dizer, na área profissional, mas poucos na área de tocar realmente o cidadão. E ele cada vez mais pode ser um autoprotagonista na sua saúde para o futuro. E ganha Brasil, ganha ele, ganha o mercado, ganha em todos. Então, esse ganha... precisa de energia aplicada. E é nisso que nós estamos atuando, com muita alegria, promovendo uma qualidade de vida maior para todos envolvidos. Né?
Muito bem. Esse evento acontece daqui a um mês, portanto, de 8 a 14 de dezembro. Dá tempo de você se inscrever. A sugestão é vá hoje, se você se interessou, longeweek.com.br, faça, escolha o seu tema, a sua palestra ou a atividade da qual você quer participar, que é importante que você já faz a sua reserva. Esse é o site. Eu gostaria, com apoio, né, é importante a gente destacar, com apoio da Faculdade de Medicina, um evento como esse, sem dúvida alguma, né, professor Luiz Fernando Ferraz da Silva, a participação, o apoio da Faculdade de Medicina é muito importante.
Na verdade, isso é parte da missão da Faculdade de Medicina, né? A gente, como faculdade, entende que, obviamente, formar profissionais na área de saúde é fundamental, produzir conhecimento na área de saúde é fundamental, mas também promover a saúde e evitar a doença é um papel-chave de qualquer médico e, portanto, dessa Faculdade de Medicina. Uhum, uhum. Então, Na verdade, desde que nós começamos a ter essas conversas, a diretoria da faculdade foi muito receptiva e a ideia é justamente essa, é trazer a população para dentro da Faculdade de Medicina e mostrar que nós valorizamos a ausência da doença. Né? Então, quanto menos gente doente tiver, para a gente é melhor, porque mais a gente consegue trabalhar produzindo conhecimento e gerando saúde.
Não tem dúvida.
Obviamente, além de tratar todas as intercorrências que passam por aí. Então, isso é parte da missão da faculdade. A faculdade está bastante engajada nesse processo e bastante satisfeita em poder contar com a presença desse evento aqui no fim do ano.
Os eventos que começam sempre às 9 da manhã e acontecem durante todo o dia, não é? Das 9 da manhã às 5, 6 da tarde. Vai lá, longe, viu? wic.com.br. Muito obrigada pelas participações. Professor Luiz Fernando Ferraz da Silva, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, e o Edgar Verblovski, que é criador deste projeto. Muito obrigada, professor.
Muito obrigada, Rosane, a todos os ouvintes da Rádio USP. Tenham todos um bom dia aí.
Obrigada, Edgar. Parabéns pela iniciativa.
Obrigado. Um prazer estar com vocês.